Fernando, antes de devolver para você, deixa só eu falar que eu estou aqui Os dos colegas já estão aqui à espera do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Ele deve chegar a qualquer momento e a gente quer saber dele a situação em relação à CPMI do Banco Master. Ontem a oposição protocolou um pedido de abertura, fez fortes críticas ao senador Davi Alcolumbre, porque a instalação dessa comissão depende dele, não de Hugo Mota, mas a gente vai querer saber se Hugo Mota defende a instalação dessa CPMI e o que ele tem a dizer dessa proximidade dele com Daniel Vorcaro. A gente sabe que no celular de Vorcaro ele falava que tinha encontros com Hugo Mota, inclusive na residência oficial da Câmara. Tudo isso a gente quer saber de Hugo Mota, a gente vai saber se ele responde a esses questionamentos. É mais um desdobramento em torno do caso Master e assim que ele passar por aqui eu aciono vocês.
Combinado, estamos aqui a postos. Pintando notícia, informação, chame a gente por aqui. Janelas e portas abertas para você, Igor. Bom trabalho aí, boa sorte. Valeu. Então, gente, interessante nessa posição do Hugo Mota, eu queria comentar com vocês essa notícia, porque o Senado Federal aprovou agora um projeto que cria quase 18 mil novos cargos no Poder Executivo. O detalhe é que a medida pode gerar um impacto de mais de 5 bilhões de reais nos cofres públicos, de uma forma geral. E aí que entra o Hugo Mota, porque um dos projetos cria o chamado Instituto Federal do Sertão Paraibano, a partir do desmembramento de um instituto que já existia, o Instituto Federal da Paraíba. O presidente Hugo Mota tem lá a sua base eleitoral, defendeu muito essa medida. E eu queria saber do Josias, qual é a diferença do Instituto Federal da Paraíba para o Instituto Federal do Sertão Paraibano, Josias?
Eu não tenho a menor ideia, sinto muito. Nesse caso aí...
Pois é, mas dinheiro lá tem, dinheiro lá tem, viu? Muito
tem
dinheiro.
Tem uma importância muito grande. Quando você tem um instituto desse, você tem mais cargo. Mais cargos, você tem mais votos. Pessoas, elas ficam felizes e é assim que a política é feita no Brasil, em qualquer pequeno município ou município médio. E a realidade é que, infelizmente, parece que mesmo os grupos próximos ali, o presidente da Câmara não consegue ver que essa é uma realidade, que é ruim para o Brasil, que macula a nossa história, que custa dinheiro. Deveria estar indo para mais relevantes. O Instituto, sim.
Eu estou falando, são cargos ligados à cultura lá, Josias. Entendeu? Tá. São, por exemplo, 8 mil novos cargos no Ministério da Educação e Cultura, mais a criação desse Instituto. Mas o que você não sabe é que muita gente também não sabe.
Pois é. Então, o negócio do... A estrutura é uma burocracia soviética. Assim, eu não consigo ver nenhum outro país. Tem países europeus que têm uma burocracia grande, como a França. Mas comparado ao Brasil... Mas nada se compara ao Brasil. O Brasil, a estrutura é imensa. Por isso que a gestão da cultura acaba sendo feita por gente de carreira. Porque é uma coisa tão especializada... tem que ter uma estrutura tão grande, tantas variações ali dentro, que é preciso especializar nisso a vida inteira. Então, e tem um problema, além disso, tem um problema da burocracia também. Então, tudo demora, tudo... É um problema sério. E é por isso que eu prefiro as leis de incentivo, porque as leis de incentivo são um pouco menos burocratizadas, né? Porque é tudo mais com a iniciativa privada, que dá o dinheiro que viria a ser o imposto, etc.
Ô, Fernando, e eu acho que vale dizer que há pouco tempo a gente trouxe a notícia do tamanho do gasto com folha salarial do governo, né, das instâncias. E tem um dado da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, que coloca o Brasil como o país no número 6 de um ranking entre 70 países com mais gasto de folha salarial. Realmente não vale nada, do nada você criar uma despesa adicional de 5 bi, quando há pouquíssimo tempo a gente vem debatendo o quê? Os penduricalhos. A gente vem debatendo esse excesso de benefícios e tudo. O que a gente precisa é enxugar a máquina pública, não crescer, como o Josias disse. Então, entrega o dinheiro lá na ponta, para o produtor cultural, para o grupo de teatro, para quem produz cinema, e não crie novos cargos para ser o quê? O tradicional, quem é aí da cidade pequena, então sabe bem, o cabide de emprego. Todo mundo tem um conhecido que a vida inteira passa pulando de cabide em cabide de emprego no funcionalismo público e ele vai ali. Aí você pergunta, o que a pessoa faz? Ninguém sabe falar.
E realmente, outro dia a gente discutiu aqui a função da ministra Margarete Menezes à frente do Ministério da Cultura. Lá na Paraíba tem um exemplo também, o Chico César também já esteve à frente da cultura lá no estado. Não tem opinião, ações sobre o êxito ou não dele à frente desse instituto. Mas o fato é que hoje ele já não ocupa essa função. Nós não temos grandes exemplos de artistas, cargos públicos, executivos.
Pois é, o melhor ministro da cultura do Brasil chama Gustavo Capanema. Não era um artista, mas ele era cercado de grandes artistas. Já chamada a constelação dele, que era... Ele próprio era um gestor. Foi ministro da cultura, não só da cultura de Vargas, mas Vargas morreu e ele continuou sendo ministro em outros governos. Sim. Tal era a relevância dele. Então, o que é que acontece? Mas dá para desburocratizar. Sim, entende? Você vê, projeto, eu escrevi um projeto na lei do audiovisual, demorou um ano para ser aprovado. Um ano, eu já tinha patrocínios. Então, é uma burocracia tremenda. E o prazo mínimo é 3 meses. 3 meses é muito tempo. Eu tenho certeza que os artistas topariam até pagar mais taxas para o Ministério para que a coisa andasse mais rápido, entende? Então, e além disso, o Estado brasileiro custa muito caro. Então, é uma burocracia que todos nós sustentamos. Dá para ver o peso que isso tem na vida das pessoas. Isso afeta a questão dos impostos para os pobres. Pega mais do que para...
Agora, falar em peso, está pesando muito o silêncio do Henrique. O silêncio dele está ensurdecedor.
Essa questão dos cargos, né, que vão ser criados, eu acho que vale um destaque, porque o impacto pode chegar a 5 bilhões. Aí não é uma questão de defesa ou não, tá? É só uma explicação prática desse projeto que foi aprovado. Muitos dos cargos, eles não passam a existir assim que o projeto foi aprovado, os cargos passam a existir. Mas o projeto, ele dá uma liberação para que seja feito possíveis concursos públicos e tudo mais, e esse impacto pode chegar a 5 bilhões.
Então você é a favor
dos cargos? Depende. Eu preciso ver quais são os cargos que foram criados. Se forem cargos que possam, para o Estado poder chegar em lugares que hoje não consegue chegar com a equipe que tem, eu acho que são válidos.
Mas não seria melhor otimizar a estrutura atual?
Então, a estrutura atual, eu não vejo que seja uma estrutura que... Porque o Brasil hoje, a gente não... Comparado a grandes países aí ao redor do mundo, a gente não tem um funcionalismo tão inchado quanto parece.
Cara, a gente é o sexto maior do mundo. A gente é o sexto maior do mundo, Henrique.
A gente fez de
preocupação. É muito grande.
Sim, mas o Estado brasileiro poderia... Poderia ser, mais bem otimizado, isso é um ponto. E dois, existem setores no nosso país que não tem braço para chegar.
Verdade. Então, como, por exemplo, o combate à corrupção, né? Que parece que tá faltando
braço. A estrutura da Polícia Federal, por exemplo, é uma estrutura que precisaria ser ampliada.
Mas aqui estamos falando de hoje funcionário para áreas como a cultura. E assim, sem querer ofender a cultura, me parece que em muitos momentos esses não são os cargos principais e nem deveria ser o ponto principal
mas
de interesse.
Mas ao que me parece, Jess...
Quando a gente tá falando de um país que falta médico, que falta enfermeiro, que falta professor, e aí tem todo um estado... Josias deu uma aula que a burocracia, 1000 pessoas, faz... Precisa difícil, assim, inteligência...
Mas trouxe aqui é porque, na realidade, os cargos, pelo que foi citado, eles são... para a cultura, mas uma parte vem também para o Ministério da Educação. Eu não sei a lista de cargos, né? Eu preciso até dar uma olhada para o que exatamente foi criado com esse projeto. Pode ser que há cargos ali que sejam de importância, como você citou, faltam professores, faltam frentes ali e tudo mais.
O que eu não dou conta nisso é por que não centraliza esse recurso, né? Entrega na mão, pelo menos, que seja ali de quem está mais próximo da pessoa que vai, de fato, executar. Porque o governo federal, cada vez mais, ele vai inchando, ele vai virando aquele boi gordo, aquele sapo gordo, que não consegue nem pular de tão inchado que ele está. Por quê? Porque o dinheiro vai todo para ele. A gente não vê esse dinheiro chegar no Estado direito, muito menos no município. Aí o professor continua ganhando. O médico continua não querendo ir para os rincões do Brasil, né? E aí você vai lá na Paraíba, eu tenho certeza, não preciso ir lá para falar que precisa muito mais de médico, precisa muito mais de professor bem pago do que criar um tanto de cargo que, se bobear, vai ser fantasma.
O Henrique falou uma coisa interessante, que é o seguinte, eu discordo um pouco do pensamento liberal, que é a ideia de que o Estado precisa diminuir de uma forma geral, né? Eu acho que não é bem por aí. O Estado precisa diminuir em umas áreas e precisa crescer em outras. E uma das áreas que precisa crescer é na segurança pública, para ocupar o território brasileiro, que em parte está tomado por organizações criminosas, que inclusive tem todo esse debate aí que nós falamos ontem sobre a questão se são terroristas ou não. Então, o Estado precisa diminuir, sim, em várias áreas. mas precisa aumentar em outras. Isso é muito importante ter essa noção.
O efetivo da PF, por exemplo, a gente tem uma minúscula, acho que são 15 mil servidores, é um número que precisaria crescer. Precisamente, que a questão da Polícia Federal e Segurança Nacional.
Então, gente, mais importante mandar esse dinheiro para a educação e para a saúde do que criticar.
É complicada,
né?
A discussão, porque o cobertor é curto em qualquer área, né? Em qualquer aspecto, o cobertor no SUS, por exemplo, curtíssimo. Que o governo seja cada vez mais um fator de discórdia entre os brasileiros. Olha só, uma pesquisa divulgada agora, nessa quarta-feira, indicou que 50,5% dos brasileiros desaprovam o presidente Lula, o trabalho dele, 47,2% aprovam. Segundo essa pesquisa, 2,3% não sabem responder, em dúvida. E a pesquisa também questionou se o presidente merece continuar no cargo no fim desse mandato. Aí, para 50,6% dos entrevistados, o presidente não merece continuar no cargo, outros 46,7% responderam que Lula deve continuar no cargo. Ou seja, esses 46,7% definem uma eleição. Definem.
Definem. E essa pesquisa foi divulgada hoje, ela é do meio barra ideia. E é uma pesquisa que mais uma vez assusta o governo federal. Por quê? Porque em termos de maioria, estamos falando de maioria que desaprova e maioria que acredita que não seria benéfico que ele continuasse no cargo. Então isso ativa uns alarmes. E um detalhe dessa pesquisa é que ela também falou sobre eleição. E aí eu queria trazer a estimulada do segundo turno. Nessa pesquisa, Lula pontuou 47,4% e Flávio Bolsonaro 45,3%. Então, nós temos aqui um empate na margem de erro. E, mais uma vez, no passado, o Partido dos Trabalhadores ficou muito feliz com o nome de Flávio Bolsonaro, porque eles faziam um cálculo ali de que outros nomes seriam mais competitivos. É mais um... Erraram feio, erraram rude. O que as pesquisas têm mostrado é que, de fato, ele está configurando e pontuando muito bem, o que tem assustado bastante o Palácio do Planalto, que neste momento está maculado por crises, como a do Banco Master, como a situação que nós temos aí do terrorismo, pega muito mal um chanceler para a população defender que não se enquadre algo como uma organização terrorista. Então, o governo Lula está passando por uma dificuldade na corrida aí para esse processo de reeleição.
Surpreendente a ascensão de Flávio Bolsonaro. Você não acha, Henrique? Não te assustou?
Assustar, não digo que é a palavra, porque a gente tem o Brasil dividido há alguns bons anos, né? Então já era um pouco esperado que a gente... Tanto que os resultados das últimas pesquisas vêm mostrando...
Mas a ideia não era diluir esse cenário mais à direita? Não era que ele ficasse mais diluído com assim, nomes como o próprio Ratinho,
você mesmo apontava que a direita não tinha líder forte, que o Lula já estava reeleito. Agora você continua...
Pensando que as chances do presidente Lula ser reeleito são altíssimas. Que, claro, por ser oposição faz o trabalho dela, que é, na realidade, não faz de oposição propriamente dita, porque hoje a oposição trabalha 24 horas por dia para criar uma sensação falsa de crise dentro do Brasil. Isso é um ponto. Não trabalha para tentar, não concordo com as pautas do governo federal, vamos fazer aqui um outro caminho. O que a oposição vem fazendo é só tentar falar via redes sociais e afins, uma sensação falsa de crise aqui no país.
É realmente,
mas
o país
nós
tá
temos
sensação falsa. Sensação falsa também não.
Uma divisão de 50% aí para o Lula, na margem de erro, 50% para o outro lado, que hoje está sendo representado na figura do Flávio Bolsonaro, com mais uns 30 satélites em volta, que são esses microcandidatos aí que a maioria não chega a 1%, mas o que nós temos chão até a eleição chegar ainda. E nesse chão, o trabalho do governo vai ser mostrar o que tem sido feito, porque muita coisa está sendo feita, os números estão mostrando isso, nós temos desemprego na mínima histórica, nós temos o PIB crescendo, a Jess trouxe essa pauta da questão das organizações terroristas. Vai para muito além disso, não querer que essas facções criminosas em organizações terroristas é uma questão de segurança nacional. Os Estados Unidos, sempre que tem o nome terrorismo ligado a alguma coisa em determinado país, usa isso de justificativa para invasão.
De insegurança nacional,
né? Se nós tivéssemos hoje um governo de direita, um governo que fosse ultralinhado aos Estados Unidos, como era o governo anterior, muito provavelmente esse negócio do terrorismo já teria sido colocado e a gente estaria aí com bases americanas aqui no território brasileiro.
Olha a promessa que você fez. Você está dizendo que se nós tivéssemos um governo de direita próximo aos Estados Unidos, os Estados Unidos poderiam ter bases no Brasil e vir para cá combater organizações criminosas como o PCC e Comando Vermelho. Acabamos de descobrir, o Henrique está fazendo, talvez,
propaganda, né? Está ajudando.
Mas você está ajudando. Que os Estados Unidos ter bases no Brasil é algo bom?
Não, eu acho o seguinte, Henrique, se isso trouxer para a gente segurança, exato, se isso colocar o Comando Vermelho, o PCC, onde eles devem ficar, que é na insignificância, na invisibilidade, deixarem de existir, cara, eu acho que é uma questão, sim. Porque hoje Mateus, a gente não tem segurança.
O que nós discutimos ontem. Hoje a gente ontem a pesquisa foi essa, a gente perguntou, foi a enquete, e foi um resultado acachapante. A favor de sim, devemos, o governo deve determinar como organização terrorista. Porém, muito bem, com a dúvida, será que é isso mesmo? Porque essa classificação abre precedentes para um exército de onde eles que tenham os famosos terroristas. Onde? Nas favelas? Não. Na Faria Lima, em postos de gasolina, seja onde for. Isso denota uma quebra de hegemonia nacional.
Mas, Fernando,
isso é uma questão muito delicada.
Mas viver como a gente vive hoje, que você não pode sair com o celular na rua. A gente noticiou aqui a quantidade de roubo de celulares
então,
em São Paulo o tempo todo.
Aí
não,
pelas ruas?
Não é colocar é aleatoriamente, mas essa questão tem que ser tratada de forma mais séria e não simplesmente o governo virar e falar assim, não vai classificar.
Olha só, eu queria comentar o que ele disse, que o Brasil não vive uma crise, que a oposição está tentando criar uma crise. Na verdade, nós vivemos na pior crise da nossa história. Eu vou explicar por quê. Primeiro, já existiu o Mensalão, o Petrolão, aliás, esses fatos são suficientes para mostrar que todos os escândalos do século XXI no Brasil são ligados ao PT, tá? Mas além disso, nós vivemos, pela primeira vez, duas crises do tamanho. E do INSS. Então, tente, porque Dias Toffoli foi indicado por quem? Pelo PT. Queríssima na época, e ele está diretamente envolvido no caso Master, e o PT está diretamente envolvido através do filho do Lula, do irmão do Lula, e de todas as pessoas próximas estão ligadas de uma forma ou de outra ao escândalo do INSS. E além disso, nós estamos vivendo um momento em que a Suprema Corte do Brasil está totalmente deslegitimada e ninguém respeita o Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos vivendo a pior crise da história do Brasil. É uma alienação muito grande você pensar que nós não estamos em crise. Nós estamos em crise, sim. Se você andar pelas ruas, você vai ver as pessoas sem dinheiro, as pessoas desesperadas, as pessoas com medo de serem assaltadas, estupradas, mortas, porque no governo Lula os assaltos aumentaram, os estupros aumentaram, que tinham diminuído no governo Bolsonaro, aumentaram agora no governo Lula, os estupros aumentaram no governo Lula, os feminicídios aumentaram no governo Lula, os assaltos, as mortes, as queimadas na Amazônia, que ninguém fala. Cadê os artistas pra falar disso? Isso eles não falam.
Pra gravar,
né?
Música.
Pra gravar musiquinha vergonhosa, aquela coisa que o Caetano Veloso e a máfia do Dendê lá. Isso eles não falam, né? Da nossa história, os precedentes, estamos à beira do grande, que é o seguinte, nós temos...
O Henrique vai ter um mini infarto aqui, esse celular.
Eu só quero lembrar que esse é o tema da nossa enquete de hoje. Você está pessimista, você está otimista com relação à economia? A gente está te perguntando, tem aí, páreo a páreo, metade, quase metade a metade. Vou fazer um rápido break na nossa rede de rádios.
Tudo que você procura tem aqui, nas Lojas 100.
Cômoda Imperador, duas portas, oito gavetas, branca ou amêndoa. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas New Paraná, 10 portas, 3 gavetas, amêndoa ou amêndoa com Off-White. Nas Lojas 100, só 1.238 à vista. Ou 12, de 119,50 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Alô, empreendedor. Tomar decisão sem informação e sem regra é um dos maiores. O compliance organiza processos e dá segurança para escolhas estratégicas. Com políticas claras, códigos de conduta e controles internos, a empresa evita desvios, fraudes e problemas jurídicos que podem comprometer o futuro. Anota aí, quem decide com base em regras claras erra menos e ganha mais confiança do mercado. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Curado.
Voltamos para a rádio maravilhosa da nossa Jovem Pan.
É uma grande sinuca de bico e eu acho que a Jazz acabou dando uma pequena solução para o governo, porque não pode simplesmente dizer, não queremos PCC e ICV, não são organizações terroristas. Isso vai deixar margem para que seja entendido ali uma complacência do governo com esses grupos. Então, eu acho que pode ser feito um acordo para que, olha, sim, porém, com limitações de ataque e invasão aqui para buscar esses grupos. Você acha que isso é possível, Henrique?
Eu acho que isso não é possível de forma nenhuma. Se tratando de Estados Unidos, a Jess falou da questão soberana, né? A Espanha esses dias discordou numa questão do Trump e tudo mais, e o Trump foi lá e falou, vocês não vão fazer? Então, teremos aí algumas retaliações, sejam tarifas, seja qualquer outra coisa. Os Estados Unidos não têm aliados ao redor do mundo. Os Estados Unidos têm interesses próprios. Que fique muito claro isso. Os Estados Unidos, eles fazem todas as articulações ao redor do mundo visando apenas os próprios interesses. E nesse momento atual, que eles querem essa toada de colocar as facções criminosas aqui no Brasil como organizações terroristas, o objetivo principal, isso não é melhorar a vida do brasileiro, não. É tentar minar, de alguma maneira, Maduro, na parte do presidente Nicolás Maduro, pode gostar captura. Dele ou não gostar. Captura. Invadiu o país, tomou o presidente lá, é sequestro.
Captura, uma ação de captura. Mas a vice de dele tá ela assumiu. O Trump não sentou lá.
Agora a vice dele está lá sobre domínio pleno americano. Vai ela peitar os Estados Unidos pra ver o que acontece com ela lá. Não vai,
não, não acho
vai
que ela não vai fazer isso mesmo,
vai
não.
Peitar. E o objetivo dos Estados Unidos na Venezuela, para além de retomar a indústria petrolífera da Venezuela, era impedir que a Venezuela vendesse petróleo para a China e para a Rússia. E é o que está acontecendo aqui também. Só que o Brasil, a gente não tem armamento, a gente não é uma ameaça bélica para o mundo. Porém, o narcoterrorismo aí, que foi o mesmo justificativo usado na Venezuela para que houvesse o sequestro lá do Maduro, pode ser a mesma linha de raciocínio que está sendo usada aqui para, no fim das contas, mais minar o crescimento da China do que propriamente ajudar o Brasil.
É, mas tem uma informação que eu só queria trazer de 2022 que a gente está falando. Pega mais pesado ou não pega mais pesado com o bandido? 4 a cada 5 detentos em 2022 votaram para quem? Votaram para o Lula. Então, isso não é só por afinidade de sentimento, não, gente. É porque existe uma complacência, existe uma postura que dá uma suavizada. Então, é só a gente lembrar desses 4 a cada 5 em 2022 votaram pro Lula. Se isso não é uma coisa, meu amigo, eu não fica.
Olha só, vale lembrar que Maduro, ele não foi sequestrado. Ele foi capturado porque ele é um ditador assassino sanguinário, um sujeito que massacra o próprio povo, né, que deixou as pessoas morrendo de fome no próprio país para manter um esquema criminoso de poder junto com facções criminosas. Então, isso é preciso colocar esse contexto inteiro. E eu quero o destino de Maduro deveria ser o destino de todos os ditadores. Né? É a mesma coisa, vai reclamar do que fizeram, do que aconteceu com Hitler? Não. Entraram lá, ele sabe se matou por causa disso. Ele teria continuado assassinando. Então, à medida em que você. Claro, a soberania nacional é um valor. Só que maior, existe um valor maior, que é o valor a vida, né? As pessoas.
Preservação da vida.
Preservação, né? Da vida. Então, à medida em que você massacra o próprio povo, você perde a legitimidade do poder. E é isso que acontece. Não,
o Trump está fazendo isso nos Estados Unidos.
Além, mais.
Trump
não está. Porque é o seguinte: o povo, na verdade, não aguenta mais essa opressão desses comandos criminosos. E um exemplo disso é a população e tudo que acontece no Rio de Janeiro.
No Rio,
agora,
né?
Tem uma operação deflagrada, né? Hoje, no Rio de Janeiro, que prendeu. Tem como alvo a mãe do rapper, né? O Oruan, o Mauro, ao contrário, esposa também de Marcinho VP, que é o Rodrigo Viga, sempre atento, está ao vivo desde muito cedo com todos esses detalhes. Bom dia, meu querido amigo Viga, conta tudo, tudo pra gente.
Ah, vou contar tudo, inclusive logo mais no Maracanã sobre Flamengo e Cruzeiro, mas isso é papo por outra hora, né, meu caro Fernando, bom dia para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta do Morning Show, a rapaziada toda aí da bancada, sofá. Vamos por partes. Vamos começar pela história do vereador, que é aquela que chama mais a atenção. Está falando do vereador Salvino Oliveira, do PSD, que foi preso nessa operação batizada de Red Leg. Ou seja, legado vermelho, uma alusão aí ao Comando Vermelho. O que está acontecendo, meu caro Fernando? A Polícia do Rio de Janeiro está observando uma articulação cada vez mais forte, uma aproximação maior entre o Comando Vermelho, a principal facção criminosa daqui, e o PCC, que é a maior facção criminosa de todo o país. O artífice dessa...
Tivemos um probleminha aí, o Viga cai, assim como cai hoje à noite também contra o Cruzeiro, ele entra aqui conosco. Então, gente,
eu tenho um comentário
operações
aqui.
Assim seriam, então, legitimadas com ação americana, pelo que a gente está conversando?
Não, eu acho também? Que... Posso ler um comentário que acabou de chegar para a gente? Uma área que é dominada pelo CV. Imóveis desvalorizados, pessoas sendo expulsas de seus imóveis, tiros todos os dias, roubo de carga todos os dias, nosso bairro, IPTU altíssimo. É da Helena, ela comentou isso no nosso canal no YouTube. Por que que eu trago isso? Porque este é o ponto da soberania. No Brasil, essa ideia de soberania é falsa. Agora, o que que muda se a gente enquadrar como organização terrorista? Sabe o que que mudaria na lei nacional? As penas seriam mais duras, seria mais fácil punir. Seria muito mais... O que que muda a internacional? Os Estados Unidos enquadrar essas organizações dessa forma, os bens vão ser congelados muito mais fácil. Mas, as punições são bem
Jess,
melhores.
Mas eu vou perguntar para você, será que os americanos vão entender, por exemplo, o que aconteceu no Ministério Público do Rio de Janeiro? prendeu 15 policiais que faziam a segurança do bicheiro Rogério Andrade. E olha só que curioso, né? É porque os agentes, eles tinham escala de horário, tinham salário definido, folgas e até aumentos de salários que eram pagos pelo próprio contraventor. Como é que os americanos vão entender isso? Que o policial tem rodada dupla de trabalho. O que vocês acham?
Venhamos e convenhamos que o Rio de Janeiro não é para amadores, né, Fernando? 15 policiais. E vale lembrar daquele vídeo de um chefe de escola de samba, lá um diretor de escola de samba, que denunciou lá no aquecimento da escola antes de entrar a questão dos bicheiros serem donos de várias escolas de samba. Isso não é ele que disse, eu não estou lá. Mas eu acho que a gente não explica isso. O que a gente faz? A gente aumenta o investimento em segurança, a gente pune de forma exemplar, porque tem muito policial que é só afastado. Aí ele vai ser investigado, daqui a um ano ele está na pista aí. Cadê os nomes dos 15 policiais? E vamos acompanhar para ver se daqui a um ano vários deles não vão estar nas ruas de novo.
Pois então. O fato é o seguinte, hoje é quarta-feira. E aí, começa, né? É quando ali a sexta já está vendo o fim de semana. Pode ser de sol, de chuva, seja o que for. Mas o corpo todo reclama, falta energia, parece que nada rende. Pô, já avançamos no meio da semana. E aí, o que pode ser isso, meu caro Manolo?
Falta de energia, disposição, falta de vitaminas, sais minerais. Fernando, os especialistas falam que a falta de vitaminas e sais minerais é porta aberta para o surgimento de doenças no nosso corpo. Então, quando a gente fala magnésio, é importante a gente pontuar a força que esse mineral tem, é um mineral de base para justamente melhorar a absorção das vitaminas. O nosso magnésio, ele vai levar o cálcio para os ossos, evitar a osteoporose, prevenir a osteoporose, principalmente no caso das mulheres, na fase ali da menopausa. Além do mais, ele é muito poderoso para aumentar o sistema imunológico, fortalecer o nosso organismo. Ele vai turbinar a nossa imunidade, proteger o diminuir as inflamações. É por isso, Fernando, que a gente sempre fala dos problemas reumatismo, hérnia de disco, bico de papagaio. O grande detalhe é que o magnésio, ele desinflama, ele, além de desinflamar, ele vai melhorar e vai lubrificar as nossas cartilagens, então lubrificando, hidratando, fortalecendo, melhorando a mobilidade. Quantas pessoas, Fernando, às vezes acorda desanimado com aquela dor pelo corpo, aquela dor lombar, aquela dor muscular, e o magnésio é excepcional, essencial na saúde, meu amigo.
E consequentemente a pessoa fica com a imunidade baixa, é o que você falou, é a porta aberta para um desânimo que vai gerar um outro problema e vir essa roda gigante que só anda para trás.
Só anda para trás.
A gente tem que andar para frente.
Isso aí, Fernando, quando a gente fala em física, né, aquelas dores, problemas de reumatismo, desgaste de cartilagem, isso acaba tendo impacto na nossa saúde mental também. Da importância, principalmente, do sono. Pessoas que têm durante de deitar, a cabeça está muito acelerada. Eu estava conversando com um especialista, ele estava falando, Fernando, que uma pessoa que pensa demais, ou muitas vezes que sofre com ansiedade, imagina um exemplo. Sim. Aqui, imagine um carro, Fernando, você estacionou ali na garagem da sua casa, você deixou morto, deixou o carro em ponto morto, acelera o carro, não sai do lugar, o motor tá ligado, você tá gastando combustível.
Exatamente.
E a vida não sai do lugar, essa é a vida de um ansioso. Então o que o magnésio faz? Ele nutre o cérebro.
Mas eu tô ansioso aqui, é pra ouvir como é que eu posso ter acesso a isso. Tem que ter uma promoção pra isso tudo?
Tem promoção especial. Lembrando, tá, Fernando, que o nosso magnésio, você que tá nos acompanhando agora, ele vai nutrir o seu cérebro, você vai dormir melhor, vai ter mais energia, vai ter mais disposição. Só que é muito importante você ligar agora. Você que tá acompanhando o programa já pode ligar. 0800-787-3030. Você não paga a ligação. Você que tá no YouTube, você que tá no rádio, liga agora. 0800-787-3030. Ô, Fernando, vamos fazer a promoção voltada para o 0800?
0800,
vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer hoje, você vai ganhar de presente a nossa cafeteira portátil. Vai levar essa cafeteira de presente. Eu vou mandar também a creatina, que é mastigável. Então, você ganha a cafeteira, ganha a creatina. E o magnésio hoje, você só vai pagar 20% do valor do produto.
Maravilha.
Olha só, preste atenção na promoção.
Maravilha.
Ô, Fernando, é só 20% do valor do produto. É a maior promoção. Muito bem. É o melhor preço para você levar para casa. Isso, mas aí tem que ligar.
Muito bom. 0800-787-3030. Ligue, 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 ligue. Obrigado, Manolo.
Valeu, Fernando. Obrigado.
Valeu. Pegue aqui falando sobre... O STF autorizou que o presidente Jair Bolsonaro receba uma visita especial na prisão do assessor sênior do governo americano, Donald Trump. Esse ocorrer agora no dia 18 de março, dentro do horário regular de visitas lá na penitenciária da Papuda. Foi autorizada também a entrada de um intérprete. É, nem sei se precisa, porque esse assessor é especialista em assuntos ligados ao Brasil. O Josias está atento a essa notícia e tem as considerações. Por favor, Josias.
O Darren Bethel, eu conheci lá em Washington. Fala, por... Não, ele fala inglês. Ele escreveu, eu falei com ele em inglês. Ele fazia os discursos do Trump, né? Na primeira eleição. E agora veio para o Brasil. E eu conheci junto com o Olavo. Então, ele também é próximo do Bannon.
Mas
então...
ele é especialista em assuntos de Brasil e América do Sul, América Latina, né?
Ele está estudando muito esse tema, né? Então, ele está muito interessado. E ela é da linha ideológica, mais do Trump, né? Com Marco Rubio. E é uma pessoa que tende a querer a defender a ideia de uma ação mais dura contra o STF.
Josias, você sabe que também na pauta está essa discussão, que está tendo também muita discussão aqui no nosso sofá.
É, exatamente.
Eles vão falar sobre a questão da lei antiterrorismo, né?
É, exatamente. E ele indo lá encontrar com o Bolsonaro na prisão é muito sintomático, né? Ele vai transmitir para Marco Rubio, para o governo Trump. E eu tenho a impressão, a minha intuição diz que essa suposta amizade, que eu acho que nunca foi amizade, entre Trump e Lula, vai acabar em breve. Eu acho que o negócio vai azedar em breve, viu? Porque tudo indica aí, essa questão do terrorismo é a principal, né? Em as organizações terroristas ou não. Eu acho que isso aí é um ponto que, assim, de ruptura entre os dois. E só em relação a... Então, o Trump conseguiu tirar duro, levar embora, produzir grandes tragédias ali, uma grande guerra.
Lula vai encontrar com o Trump, né? Agora em
março também, pode ser, né? Que seja postergado. Eu acho que vamos esperar aí. Os eventos recentes têm mexido nisso.
É, mas Trump, ele costuma... Quando ele encontra... Eu acho que a coisa mais perigosa da vida... Velho. Coisa mais perigosa da vida do Lula agora é encontrar com Trump. Porque Trump, quando ele não gosta, quando ele tem algo pra criticar, ele fala na cara.
Desfavorável. E o encontro sendo lá é desfavorável pro Lula.
O presidente Lula, nesse ponto... Também é assim. Então, os dois, uma reunião dos dois, eu acho que pode ser um problema sério para o Brasil.
Isso.
Agora, um detalhe aqui nessa situação é que o ministro Moraes autorizou esse pedido da defesa, mas a defesa ela pediu uma excepcionalidade sobre as visitas para o dia 16 ou 17 de março, porque no dia 18, Darren tem um evento aqui em São Paulo sobre minerais preciosos, minerais raros aí. E esse pedido foi negado, essa parte da mudança do dia, o Moraes fundamentou, que não há previsão legal para essa excepcionalidade dentro do sistema carcerário. E aí, o que acontece? Por ser no mesmo dia do evento, o que terá que ser feito é uma obviamente, se houver interesse de precisar ser no dia 18, que é o mesmo dia desse evento. Esse é mais um dos gestos do senador Flávio Bolsonaro, das figuras ali no entorno, para reaproximarem o bolsonarismo dessa lógica dos Estados Unidos depois do momento tumultuado em relação à queda da sanção da Lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa e também a questão das tarifas ali quando foi, querendo ou não, deixado para trás a favor do Brasil, que é uma ótima notícia para todos os brasileiros, essa parte das tarifas. Então, essa aproximação que nasce do que o Fernando bem notou, nasce da situação de enquadrar essas organizações como o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Foi esse o elo ali nos bastidores que Flávio puxou para trazer esse encontro.
O Darren, ele já ocupou em 2025 o cargo de presidente do Instituto da Paz dos Estados Unidos, nomeado pelo Trump, que é um pouco curioso também. Ele é casado com uma russa, então ele é considerado uma pessoa muito diplomática. Ele, inclusive, é um dos grandes críticos a uma região onde a China faz grandes massacres. Então, ele já é um profissional sênior, bem experiente. Então, essa aproximação, como muito bem apontado pela Jess, Fernando, eu acho que é uma sinalização muito clara do governo Trump de falar assim, peraí, não é que a gente tenha um lado definido, não. Não é que eu estou apoiando o presidente Lula. E me surpreende positivamente o ministro Alexandre de Moraes permitir essa visita. A gente falava sobre insegurança jurídica, né? Ele manteve ali um entendimento penitenciário, mas ontem a gente comentava sobre que a mudança da regra penitenciária de que o Vorkaro poderia encontrar em silêncio, né, sem gravação com o advogado. Então a gente vê que quando
convém, aí foi o André Mendonça.
O André Mendonça, mas eu falo assim, a segurança ou insegurança jurídica.
Mas aqui, só um complemento. Aqui, a grande figura do Darren é porque ele até criticou o ministro Moraes lá atrás, pelo X. Foi um incidente diplomático. Ele falou sobre a liberdade de expressão. Um aspecto que ele defende sempre, ele fala muito sobre liberdade de expressão, sobre o direito de falar do contraditório, um discurso que os brasileiros precisam cada vez mais carregar. E aí ele criticou o ministro Alexandre de Moraes e o Itamaraty convocou um diplomata americano para explicar isso, para explicar uma crítica. Olha o absurdo disso. E ele agora virá ao Brasil, deverá encontrar Jair Bolsonaro em breve.
Fernando, só um super rápido, tá?
Porta-voz assim, do governo.
Não, que porta-voz? Ditado.
Esse trocadalho aqui, ele precisa ser ressaltado. A justiça brasileira está desmoralizada.
A ditadura está
muito mole. Olha só, a situação do STF. O STF não está em condição de negar nada, porque ele não tem legitimidade para fazer isso. Não se esqueça que, há pouco tempo atrás, Alexandre de Moraes vetou uma rede social no Brasil, uma das mais importantes, a rede que chega as notícias mais rápido, que é o X, ex-Twitter. Então, e as pessoas ficaram com o perigo de receberem R$50 mil por dia de multa. Eu entrei, eu baixei o VPN, entrei. Aliás, eu descobri que eu poderia ver o catálogo de filmes da Netflix dos Estados Unidos e de outros países por causa do VPN.
Mas, vamos lembrar que ontem a PGR a pedido da PGR, o STF arquivou uma investigação, inclusive contra o dono oficial, que é o X, que é o Elon Musk. Então, as coisas, elas estão voltando a importar para aspectos de credibilidade da justiça.
Sobre segurança, e esse é um exemplo segurança disso. Jurídica, que de certa forma a gente está falando, eu queria pular para segurança etílica. Porque um levantamento da Paraná Pesquisas apontou um dado muito interessante. O brasileiro tem mais medo de bebidas adulteradas do que de remédios adulterados.
Porque deve beber mais do que tomar.
Será? Pois é. Quem está ao vivo na ponta da linha para falar conosco é o destemido e competente Marcelo Matos. E a população ainda responsabiliza o governo por essas adulterações. É outro detalhe importante da pesquisa, né, Marcelo? Bem-vindo ao nosso...
Bom dia, Fernando. Bom dia a você. Bom dia a todos da família da Conquina Jovem Pan. A sucessão de escândalos, né? Até pouco tempo atrás, episódio, né? Da contaminação por metanol nas bebidas, pessoas morreram, ficaram cegas. E olha que há um altíssimo imposto adicionado na venda das bebidas. As pessoas que frequentam também bares e restaurantes sabem também que os valores são altíssimos. Se imaginava, pelo menos, de que havia um controle da procedência. Então, muitas pessoas confiaram nisso, compraram bebidas, foram aos bares, restaurantes e acabam então perderam a vida, infelizmente. Então, neste momento, né, a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, como você disse, ela fez um levantamento através do Instituto Paraná Pesquisas, que apontou que 45% dos entrevistados colocam a culpa no governo pela falta de fiscalização, da autenticidade aí das bebidas que são vendidas aqui livremente no país. Esse levantamento foi feito em fevereiro, dia 2 até o dia 8, 2 mil pessoas entrevistadas em todo o território nacional. 26% culpam os estabelecimentos, que tem culpa, evidentemente, saber... não tem segredo, né? Gin custa 10, 15 reais uma garrafa, né? E 20% também ocupam a própria população que consome e 41% a Receita Federal, porque não se preocupou com o controle. E dos entrevistados, dessas 2 mil pessoas, 97% sabiam desse caso. A gente sabe que, infelizmente, até o final, último dado, até o final de novembro de 2025, 16 pessoas tinham perdido a vida, 62 casos confirmados por intoxicação por metanol nas bebidas. E em São Paulo, Paraná, Mato Grosso são os estados mais atingidos. Vocês também comum, aqueles postos que vendem combustíveis em preços muito mais baixos do que o mercado, o consumidor, pelo jeito, tem que se virar sozinho, porque, evidentemente, paga todos os seus impostos, paga todas as bebidas caras aqui no país, mas, infelizmente, ao que parece, não tem controle. Então, você tem que, de fato, aí, redobrar os cuidados. A gente fica na expectativa de que isso possa ter servido de lição para ver maior um controle, uma fiscalização pelo país, pela procedência, evidentemente, para que isso não tenha sido em vão. Mas, de qualquer forma, a gente reforça, então, essa preocupação por parte da população. Confio mais nas farmácias, evidentemente, que vendem lá. Aqui tem uma farmácia aqui do meu lado, porta aberta, evidentemente, você imagina que ela tem licença e está vendendo medicamento dentro da lei. Daqui a pouco voltamos com mais informações aqui na programação da Jovem Pan. Um abraço, Fernando.
Valeu, Matos. Um grande abraço. Obrigado aí pelas informações. Bom dia para você. Então, pessoal, é o seguinte, né? Essa questão envolve também alguns laços aí silenciosos com organizações criminosas, bebidas adulteradas. Tem. Voltamos àquela questão. Só queria dizer que é o seguinte, o medo do remédio adulterado não faz com que o brasileiro tenha medo da automedicação, porque cerca de 90% dos brasileiros abusam da automedicação. Vou fazer um break na rede de rádios.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Caixa acústica Philips 5509, alta potência de 2.400 watts RMS. Nas Lojas 100, só 1.598 à vista. Ou 12, de 154,20 por mês. Aproveite! Bicicleta Cole Grau Suspension, aro 26, 21 marchas, freio disco. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista. Ou 12, de 125,20 por mês. Super fácil no carnezinho.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou as maiores do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Há dias em que a gente...
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Adias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JOVEMPAN5 no site adias.com.br ou ligue agora para 3649-4000. Incomodidade. Deixe o calor te vencer.
Jovem Pan. This is my radio station. Hey, what's up? It's Sabrina Carpenter.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Senna Tower, Edif Camboriú com 550 metros de altura, que será o arranha-céu mais alto. Conheça a Zuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Praticamente foram concluídas. Ou seja, Donald Trump diz, olha, estamos terminando o serviço. Mas o governo de Israel disse que não é bem por aí, não. Eu volto com você no estúdio.
Ótimo, Eliseu. Nesse momento, a gente volta para a nossa rede de rádio. Estamos terminando a conversa aqui com Eliseu, o competente Eliseu, direto da Flórida, dando todas as informações da guerra, inclusive de narrativas. Ele está explicando. Eliseu, ótimo dia para você por aí. Bom trabalho, tendo novas informações. Toque, toque, toque. Chame a gente aqui. Valeu. Ótimo. Gente, e por falar em narrativas, preço da gasolina, né? Que é o que realmente interessa. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o preço da gasolina agora ou vamos falar sobre guerra de narrativas? É, queria só mostrar, porque é interessante, né? Uma ilustração aqui sobre o conflito no Oriente Médio, né? Ameaças e provocações na guerra para lá e para cá, mas até a criatividade também entra como arma, né? A gente vai ver umas imagens de um vídeo da TV estatal do Irã que coloca o governo iraniano vencendo a guerra depois de atacar os Estados Unidos e Israel. O vídeo tem 2 minutos e usa animações no estilo Lego. Várias provocações a Donald Trump, como as polêmicas do caso Epstein e também o pânico no mercado com a alta do petróleo. É, cada um que quer, né? Cinema é cinema, né, Josias? Olha lá, a gente está vendo as imagens aqui.
É no estilo da Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte adora fazer essas coisas aí. É, fazer uma narrativa completamente inventada de que eles estão ganhando a guerra e tal. É uma situação meio distópica. Parece engraçado.
Isso já aconteceu de verdade com os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive aqui no Brasil, né?
Lembremos que é uma TV estatal, né? Então você conta a história que você quer, mas você não tem uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta visão para poder formar uma opinião como que a gente vive na democracia.
É, os estados, eles têm a capacidade de criar realidades. O problema é que existe limite para essa capacidade, né? Também não dá para exagerar também, né? Então, na União Soviética tinha toda aquela estrutura de informação. Aí via Solzhenitsyn, que era um grande dissidente, e todo mundo acredita na imensa tal que bilhões, né? E é isso, a verdade ela acaba prevalecendo, né?
A gente também precisa prevalecer. Fala do nosso bolso, o meu, o seu, o nosso dinheirinho de todo dia, porque o preço da gasolina voltou a subir em muitos postos, inclusive em São Paulo, mesmo sem um reajuste oficial anunciado pela Petrobras. Aí o consumidor fica sem saber se essa alta do petróleo tem a ver com a guerra, tem a ver com o famoso estreito por onde passam 20% do petróleo do mundo. Vamos entender melhor sobre isso. A gente está com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, está aqui pronto para falar conosco. Bem-vindo ao Morning Show, Pedro. Bom dia. Vamos começar explicando
isso.
Bom dia,
Fernando.
tudo bem com você? Obrigado por receber, por aceitar o nosso convite. Obrigado. É a pergunta, né, que vale talvez pouco mais de US$1 milhão, por que o preço sobe e como é que a gente pode entender a relação da guerra com o valor que a gente vê na bomba quando vai abastecer o carro?
Olha, Fernando, a gasolina, né, e o diesel, eles são combustíveis derivados do petróleo. Né? Então, quando você tem petróleo colocado numa refinaria, o derivado desse petróleo cru são esses combustíveis, dentre outros. Portanto, quando você tem um aumento no preço do petróleo, consequentemente, você pode esperar um aumento nos derivados de petróleo. E exatamente isso está acontecendo agora. É como você colocou, o Irã, né, ele é um grande produtor de petróleo, um relevante produtor de petróleo no mundo, mas além disso, o mais importante é que ele controla, né, ele é vizinho ali de frente desse famoso Estreito de Hormuz, que é um pequeno canal que tem 33 quilômetros, mas que por ali do Golfo Guerra, Bita, Kuwait, Iraque, Árabes Unidos, né, mais ou menos do petróleo comercializado no mundo. Então, quando o Irã controla, que já a gente está vendo aí hoje, está, né, instalando minas, bombardeando navios petroleiros, ativamente impedindo desse produto, acontece essa volatilidade e os preços do petróleo, do barril, sobem, né, já que o mercado espera que a gente vai ter menos petróleo, pelo menos no curto prazo. E aí, por consequência, os combustíveis, né, a gasolina e o diesel também acabam ficando mais caros. E aí não só para o brasileiro, né, mas no mundo inteiro esse movimento está acontecendo. Nesses momentos, os americanos também estão pagando mais caro pelo produto, pela gasolina e pelo diesel, os europeus e assim sucessivamente.
Pedro, mas nós não temos petróleo, nós não exportamos petróleo, nós podemos manter o nosso mercado? Essa é uma pergunta. E a outra questão é como é que a gente vai entender o que é especulação dos donos de postos de gasolina e o que é, de fato, um movimento por causa do conflito no Oriente Médio?
Olha, Fernando, quando a gente pensa, né, que a gente tem petróleo, é autossuficiente em petróleo, sim, né, nós somos, a gente consome menos petróleo. Acontece que o Brasil ele não consegue refinar todo esse petróleo. Né? E o nosso amigo taxista, nosso amigo caminhoneiro, ele não abastece o seu veículo com óleo cru. Né? Ele precisa do produto. Então, a gente, apesar de autossuficiência, nós combustível. Esse é o primeiro ponto. Mas é importante dizer que o petróleo, né, então no mundo inteiro, ele tem esse preço, ele é lastreado por esse preço. Então, mesmo a gente sendo autossuficiente em petróleo, não significa, né, que a gente vai ter combustíveis mais baratos. Né, a não ser que a gente tenha, por exemplo, um regime como acontece na Arábia Saudita, então na Venezuela, que foi tanto citada aqui antes da minha fala. Lá, você tinha uma empresa estatal que diz, olha, eu quero dar combustível de graça, né, mas não funciona com a lógica de mercado. Da mesma forma, acontece com a gasolina e com o diesel. São produtos que são comercializados no mercado internacional. Eles têm um preço dado. Né? Então, se esse preço do mercado sobe, mesmo que nós tenhamos combustíveis aqui dentro ou sejamos autossuficientes, a gente acaba exportando, ou seja, não existe nenhum incentivo para que a gente venda mais barato e não só aqui, volto a falar, como no mundo todo. Com relação ao posto, né, o revendedor, posto de revenda, na verdade, a gente pode ter até um pouco um contrassenso, né? O posto de gasolina, ele vende mais combustível quando o preço está mais baixo, né? Por quê? Porque a pessoa acaba tendo um incentivo a gastar mais. Então, preço mais alto significa menos volume de venda. O que acontece muitas vezes, que o consumidor pode estar vendo agora o preço já em alguns postos subirem, é exatamente esse mecanismo, né? Dado que é esperado um aumento do preço do combustível pela Petrobras, que está muito defasado do mercado internacional, razão dessa questão da guerra, e os postos eles já começam a se mexer, porque já estão prevendo que provavelmente o custo, né, de estoque deles reporem esse estoque já vai ser mais alto no futuro. Isso é um movimento normal que acontece em qualquer mercado de concorrência. Eu gosto sempre de comparar os postos de gasolina às padarias. Né? Quando o preço do trigo sobe, né, provavelmente as padarias vão subir o preço do pão francês. Vai ter uma padaria num bairro mais rico que ela vai subir mais rápido, porque aquele consumidor não se importa de pagar ali 50 centavos mais caro pelo pão. O bairro mais pobre, talvez ele vá demorar um pouco mais para subir o preço, já que o consumidor dele vai consumir tapioca ao invés de pão se ele subir o preço tão rápido. E a mesma coisa acontece com o posto de revenda. Por isso é importante que o consumidor, Fernando, nesse momento, pesquise, né, na sua região, por onde ele anda de carro, onde tem o combustível mais barato. No Brasil, o preço do combustível ele é livre, portanto, esse mercado de concorrência acontece da mesma forma que acontece com as padarias.
Pedro, pela sua experiência, né, você que é diretor desse mercado, dessa empresa, né, desse instituto que analisa o mercado de energia, quando você vê essa situação de guerra, um barril de petróleo que chega a custar cerca de 3 a 5 dólares, ultrapassar a barreira dos 100 dólares, e aí uma fala do presidente desequilibra todo esse mercado, né, diminui o valor do barril, enxerga como seguro. A gente, uma situação, mesmo com um cenário, ou a previsão é te encher o tanque e esperar pelo pior?
Olha, Fernando, o petróleo ele é um produto muito volátil, né? E ele é sujeito a esses cenários, essas questões geopolíticas